בעזרת השם, דף ל"ז, תלמידי שבועות, עולה פסוע בעבין זה נובו דף, שלום עליכם, אטודוס, עולה אטודוס. סטרמוס, דף ל"ו עמוד ב', נא פנות שמלין, הקומסנדו הגמרא, וימוס דו שירים תראו קומס דוג נובו קפיטו, שבועת הפיקדון, וימוס מה לונגה משנה. אגר הגמרא קומסה הספיקה המשנה, וימוס חבי זה מפוקים, וכזו קלאסיק וכירי ובן דפוזיטו כמו שימון שגמו סנחי אייס, דפוי שימון ז'ורו כנאו חסבל, אי אלי depois confessou, tem que devolver o 100 a Reuven, pagar uma multa do Homesh, 25%, e trazer um sacrifício de Hashem. E a Mishnah diz que não faz diferença se Shimon jurou em falso Bemezit, ou Peshogek, ou seja, ele sabia que estava jurando em falso, ele sabia que ele tinha o depósito de Reuven, não faz diferença se ele sabia ou não sabia da obrigação de trazer um sacrifício, ele tem a obrigação de trazer o sacrifício de Hashem. Se ele jurou sem se lembrar desse depósito, quando ele jurou, ele achou que estava falando a verdade, não traz o sacrifício. Fala uma coisa sobre isso. Ravacha bar Una, Verav Shmuel bered Verav Barachana, Verav Yitzchak bered Avyuda, três sábios, Tane Shvot beirava. Estavam estudando o nosso tratado de Shvot na Yeshiva de Rava. Pagabeu Rav Kana, e Rav Kana encontrou os três sábios. Amaleu, disse Rav Kana para os três sábios, começamos na Medzai em cima. Rezid beshvata picadon veatrubo mal. Normalmente, quando a pessoa peca Bemezid, ele é advertido pelas testemunhas, por exemplo, ele é castigado no tribunal com as 39 chicotadas. O que acontece no caso de Shvata Picador? Ele jurou que não recebeu o depósito Bemezid e foi advertido. Será que ele tem as chicotadas ou não? Falar, ficará três possibilidades. Mal, queima de riducho de bechola tura loja que ramezi de maite corban, veja maite corban. Loja na trube e veloja na loja trube. Primeira possibilidade é que ele não tem que receber o castigo das chicotadas. Mesmo que normalmente a pessoa que pecou e foi advertido é chicoteado. Fala, Gomera, Rafkana, poderá pensar que no caso de fato a pecadora isso não se aplica. Porque aqui é um riducho, é uma lei nova. Normalmente, se a pessoa ele peca Beshogeg, ele traz o sacrifício. Não encontramos na Torá que a pessoa peca Bemezid, ele traz o sacrifício. No caso do juramento do depósito, mesmo que ele jura Bemezid, ele traz o sacrifício. Então, poderia pensar que também no caso que ele é advertido, vai ser a mesma lei. Mesmo que em toda a Torá ele é chicoteado, mas aqui não, para aqui é diferente. Poderia pensar que aqui ele só traz o sacrifício. O Dilma Nemileha de Lotrube, Avaleha de Atrube e Milkalaki. Kurban Lomaiti. Ou posso pensar que ele é chicoteado sim nesse caso. Essa obrigação de trazer o sacrifício, se ele não foi advertido. Se ele foi advertido, talvez ele receba o castigo das Makot. Ou Dilma Ave Avdina. Ou talvez ele também é chicoteado e também tem que trazer o sacrifício. Pode ser? Então, como fica a lei? A Mala e Tanina. Os sábios disseram para a Afgana uma prova da breita. Hamura emena ashvat apikadon shechayavim azdona makot. Vashigata asham bekesef shkalim. Fala a breita, dizendo que o caso de ashvat apikadon, juramento do depósito, tem dois aspectos mais graves do que ashvat haedut, o juramento da testemunha, como a gente viu no capítulo passado em extenso. Fala a breita, que se a pessoa ele jura bemezid, sobre o depósito, ele é chicoteado. Beshogeg, ele traz o sacrifício. Então, me diz que a Malé, a Zoná, a Makot, Michal, de Atrube. Se a Breita diz que ele é chicoteado, é porque ele foi advertido. Senão, ele não é castigado no tribunal. Vê que a Malé, a Makot, em Corbanó. E a Breita diz claramente que ele é chicoteado e não tem que trazer o sacrifício. Mal, então, responde a nossa questão. Pergunta mais rumbra. Por que a Breta diz que a lei de Shvata Picadon, que ele é chicoteado, é mais grave do que o caso do juramento do testemunho, que as testemunhas que juraram que não sabem o testemunho estão mentindo, trazem um sacrifício? Por que esse chicoteado é mais grave do que trazer um sacrifício? Falam aqui sim, por padrão, as pessoas preferem trazer um sacrifício, que é um prejuízo no bolso, do que ser chicoteado no tribunal, que não é brincadeira, como a gente viu no tratado de Makot. Na mala de Urava Baritai, fala Urava Baritai que não tem prova dessa breta para a nossa questão. Mantanas dona Shvata picando no Lutano Capara, Rabi Shimon. Essa breta vai como Rabi Shimon. Rabi Shimon realmente sustenta assim: que se a pessoal recebeu um depósito e jurou em falso que não recebeu bem mezid, ele não traz o sacrifício, ele é chicoteado. Por aí fala Rava Baritai, que os sábios discutem e dizem que a pessoa tem que trazer o sacrifício também nesse caso. Assim fala Rava Baritai. Não tem prova ainda. Amale o Rav Kahana Bar Mina. Daí, fala Rav Kahana, de qualquer forma, não tem prova dessa braita. Mesmo que essa braita vai como Rahamim, não tem prova para a nossa questão. Fui eu quem transmiti essa braita. A versão correta da braita não foi como a gente viu antes. O que a braita veio dizer, tanto essa pessoa jura em falso no depósito, bemezit, ou bexoguei, ele traz o sacrifício. A braita não faz nenhuma menção, conforme essa versão de Rav Kahana, das chicotadas. O Maihumra, e por que a Breda diz que a linha de Shuvat é pecadora mais grave nesse aspecto do que Shuvat Taidu? E como a gente viu, se as testemunhas juram que não sabem o testemunho, estão mentindo, trazem o sacrifício do Corban ou Levi Oret. É um sacrifício que depende da riqueza da pessoa. Se a pessoa é muito pobre, traz um volume de farinha. Mesmo que tenha que trazer um animal, ele pode trazer um sacrifício de Hatat que vale uma moeda pequena de prata. Já no caso do juramento do depósito, ele traz um sacrifício de Hashem que tem que valer no mínimo duas moedas grandes de prata, dois shikarim de prata. Uma benigma mina. Se isso que a Beda veio dizer, tanto o Bechuguei quanto o Bemezid, a pessoa traz o sacrifício de Hashem, então isso responde a nossa questão. Mesmo que ele é advertido, aparentemente, essa vai ser a lei. Uma dima de outro bem. Não tem nenhuma prova. Pode ser que a Beda se trata de um caso normal que a pessoa não foi advertida. Ele traz o sacrifício. Também seria advertido. Ele não traz o sacrifício, ou sim. Ou também é chicoteado e também traz o sacrifício. Não tem prova. Tashma uma tentativa de prova. Ele reavim as chigatam, mas ele reavim as dona acham que é ser da nossa Mishnah. A Mishnah aparentemente generaliza. Se o sujeito jurou em falso sobre o depósito bem mezi, traz o sacrifício de achar. Mas lá, a Mishnah não diferenciou. Então, mesmo que a pessoa é advertida, aparentemente essa vai ser a lei, traz o sacrifício. Não tem prova também. Talvez a Mishnah se trate de um caso normal, que ele não foi advertido. Aí ele traz o sacrifício, conforme todas as opiniões. Se ele foi advertido, talvez não. Tashma uma outra tentativa de prova. Lo, imamad benazir tamei sheken loke, tomar beshvata picadon sheken loke. A Breda tenta fazer uma associação entre o caso de um nazir que se impurificou em presença do falecido com o caso do juramento do depósito. E a Breda diz que não podemos associar os dois casos. Por quê? Porque no caso do nazir que se impurificou, ele é chicoteado. No caso do Yeshvat Picadona, a pessoa não é chicoteada. Assim fala a Breda. Se a Breda diz que o nazir ele é chicoteado, é porque ele foi advertido. A pessoa não é castigada no tribunal se ele não foi advertido. Então o caso é que a pessoa recebeu sobre si, digamos, 30 dias de Nezirut e não pode consumir nada que vem da uva. Não pode se impurificar em presença do falecido e não pode cortar o cabelo. Ele sim se impurificou. Ele foi advertido, não se impurifica, ele se impurificou e é chicoteado no tribunal. Vê que é mal tomado bichvada picadon xenoloque. E sobre esse caso, que a pessoa é advertida antes do pecado, a Breta diz que no caso do juramento do depósito, ele não é chicoteado. Isso que a Breta veio diferenciar. No caso do nazir, ele é chicoteado. No caso do chifada picador, ele não é chicoteado. E, obviamente, a Breta se trata de um caso que a pessoa foi advertida. Isso responde a nossa questão. Agora, Corban Maite. Ele não é chicoteado, mas a lei é normal. De chifada picador, que ele traz o sacrifício de achar. Isso responde a nossa questão. Vamos aqui, não. Maia no loque, denuniftar o malcoto. Não tem prova. Talvez o que a Breta veio dizer é outra coisa. Que o nazir é chicoteado e é suficiente. Já no caso da pessoa que jurou, chuvada picadon, e foi advertido, não é suficiente que ele é chicoteado. Ele também tem que trazer o sacrifício. Pode ser que isso que a Breda veio dizer. Pode ser que a Breda veio dizer que ele só traz o sacrifício. Ele não é chicoteado, mas pode ser que a Breda veio dizer que não é suficiente que ele é chicoteado. Também tem que trazer o sacrifício. Então não tem prova. O Michal de Nazir também niftar em Malkot? O que você quer me dizer? Conforme essa explicação, no caso do chuvada picadon, a pessoa é chicoteada e também traz o sacrifício. No caso do nazir, não. Ele só é chicoteado. A Corban Ktibbe. A Torá fala claramente que se o nazir se impurificou, ele tem que trazer o sacrifício, sim. Também é chicoteado e também traz o sacrifício. E a Beta veio diferenciar entre o caso do nazir e o caso do Jishvata Picadon, conforme que foi dito, dá no mesmo. Nos dois casos, tem o sacrifício e também as chicotadas. Maata mait korban kehed etecho alet nezirut betara. Falar que não. No caso do Nazir que se impurificou, digamos que ele recebeu sobre si 30 dias. No dia 15, ele se impurificou em presença do falecido. Ele tem que trazer o sacrifício, mas não porque ele pecou. Ele traz o sacrifício para que a contagem dos 30 dias comece outra vez, do zero. Não tem nada a ver com o pecado dele, é um intermédio para que a contagem recomece. No caso do juramento, do depósito, a pessoa teria que trazer o sacrifício por causa do pecado. Então faz parte do ritual de perdão dele. Também as chicotadas também, o sacrifício. Então por isso a Breta meio diferença entre os dois casos. Com relação ao Nazir, por causa do pecado ele só é chicoteado. No caso do Shvata Picadon, ele também teria que trazer o sacrifício, como a mesma explicação. Mas ainda não tem prova. Pode ser que a Breta veio dizer que no caso do Nazir ele é chicoteado. No caso do Shvata Picadon, a pessoa não é chicoteada, só traz o sacrifício. Então temos duas formas de explicar. Amru Arabaran Kamederaba. Essa questão se mantém. Os sábios falaram para Rabba essa questão. Amame o Michal de Hiló, Trube, Vika, Edi, Michael, Tira Dvarim, Beamo. Fala, Rabba. Da sua pergunta, eu escuto uma outra coisa. Que toda a questão é que se as testemunhas advertiram a pessoa, ele jurou que não recebeu o depósito e jurou em falso, será que ele tem o castigo das chicotadas? Ou talvez não. O sacrifício, ou talvez não. Parece que se as testemunhas não advertiram ele, mas sabem que ele está mentindo, sabem que ele tem o depósito, parece que nesse caso é óbvio que ele traz sim o sacrifício por ter jurado em falso. Faraba que não. Se tem duas testemunhas que sabem que, digamos, Shimon tem o depósito de Reuven, e Shimon jura que não tem esse depósito, Shimon não traz o sacrifício de Hashem, Faraba. Por que Firat Varim Be'amal? Esse juramento de Shimon é irrelevante. Não possibilitou que ele fique com o depósito? Porque as duas testemunhas vão vir testemunhar contra ele e obrigar ele a devolver? É um juramento irrelevante. Não é Shvata Picadon. Ele não tem que ter o sacrifício. Então também não é um caso que ele foi advertido pelas testemunhas. Uma vez que tem testemunhas que sabem que ele tem o depósito, ele não traz o sacrifício. Então, se vê de Rabba que se Leovan cobra de Shimon um dinheiro, Shimon jura que não deve, e tem testemunhas que sabem que ele deve, ele não traz o sacrifício de Shvata Picador. Porque esse juramento é irrelevante, não é possibilidade que ele fique com o dinheiro de Reuven, porque tem duas testemunhas que vão vir desmentir ele. Amadre Afkhanina de Rabba, até ele sai lá. Fala Afkhanina para Rabba que ele tem uma prova, uma braita. Viki Reshba prat le modele echad mina achim ou le echad mina shutafi. Fala a Breita, que Reshba, a pessoa jurou que não deve, negou uma dívida. O que o pastor veio dizer, fala a Breita, é que se dois sócios depositaram, digamos, 100 reais com o Shimon, e quando o primeiro sócio veio cobrar os 100, Shimon confessou que deve. Quando o segundo sócio veio, Shimon jurou que não deve. Shimon não traz o sacrifício de Hashem por causa disso, agora vai explicar por quê. Benishbal Sheker, ele jurou em falso, prata elove bestar velove beedi. O caso de Benishbal Sheker veio excluir uma outra possibilidade. Reuven tem duas testemunhas que ele emprestou dinheiro a Shimon, ou tem um documento. Shimon jurou que não deve nada. Assim, aparentemente, se explica a Breita. Ele não traz o sacrifício de Hashem. Então, uma prova como Rabba, fala para Hanina. Reuven tem uma prova, ou um documento, duas testemunhas, que Shimon deve a ele o dinheiro. Shimon, jurando que não deve, não possibilitou que ele vai ficar com esse dinheiro. Ele vai ter que devolver uma hora ou outra, quando as testemunhas desmentirem ele, ou Reuven trouxer o documento para o tribunal. Esse juramento de Shimon é irrelevante, é que Firat Varim Be'alma, ele não traz o sacrifício de Hashem. Essa é a prova para a opinião de Rabba. Amar im yushom halo tesayan, fala Rabba. Se essa é a prova que você quer trazer ao meu favor, não traga. Não tem nenhuma prova. Por quê? O caso da Braita é outro. Nesse último caso das testemunhas ou do documento, Shimon confessou que deve o dinheiro a Reuven. Ele jurou que não pegou emprestado na presença de duas testemunhas. Ou que ele jurou que o empréstimo não foi documentado, mas ele confessou que deve. Então ele jurou sobre um detalhe, jurou em falso, mas não traz o sacrifício de Shvata Picadon, porque não jurou que não deve a dívida. Ele confessou que deve a dívida. Não tem prova dessa braida para o que disse Rabba? que disse Rabba é que se Shimon jurou que não deve nada, mas Reuven tem uma prova que ele deve, duas testemunhas, por exemplo, Shimon não tem que trazer o sacrifício porque esse juramento foi irrelevante. Mamimai, como é que eu vejo, fala Rabba, que essa é a explicação da Breta? Fala, assim se vê do princípio da Braita. Primeiro caso, digamos, dois sócios têm R$100 em sociedade, depositaram os 100 com o Shimon. Veio o primeiro sócio, cobrou de Shimon os 100, Shimon jurou que, confessou que deve. Veio o segundo sócio cobrar, Shimon jurou que não deve. E fala a Braita que Shimon não tem que trazer o sacrifício de Hashem. Analisa aqui, Rabba. Qual é exatamente esse caso? Se o primeiro sócio veio cobrar os 50 dele, a metade dele, e Shimon confessou que deve, veio o segundo cobrar os 50 dele, Shimon jurou que não deve, e Shimon jurou que não deve algo que ele devia, os 50 do segundo. E teria que ter o sacrifício de Hashem? Sim. Não pode ser que esse é o caso da Breta. Ele olha para Amre Lei, Mitar Vine Neazavt. Tem que dizer que o caso é que os dois sócios falaram para Shimon: nós dois depositamos com você o 100, e Shimon jurou que não, ele só recebeu o 100 do primeiro, não do segundo. Ele confessou que deve o 100. Se ele deu o 100 ao primeiro, esse primeiro vai ter que dar o segundo os 50 dele. Então esse juramento de Shimon não foi um juramento contra a dívida. Ele confessou que tem que dar o 100. Foi um juramento contra um detalhe. Se foram os dois que depositaram, foi só um. Isso é um detalhe. Shimon jurou sobre um detalhe, não traz o sacrifício de Shvata Picador. O Midrash Kfirat Dvarim Be'alma, Seifanami Kfirat Dvarim. Se essa é a explicação do princípio da Breta Falarava, tem que ser que essa explicação também da sequência, para ter nexo. Também no caso das testemunhas ou do documento, se trata que Shimon confessou que deve o 100, por exemplo, do empréstimo. Ele jurou que o empréstimo não foi documentado ou que não foi na presença de duas testemunhas. Ele jurou sobre um detalhe, jurou em falso, mas não traz o sacrifício de Shvata Picador, porque não jurou contra a dívida. Tashma, agora pulamos o parênteses, agora vai trazer provas contra o que disse Rabba. Enoch Hayaba Shigatau, Mai Hayaba Zdona, Hashem Bekesef Shkali. Fala a nossa Mishnah. O sujeito jurou Bemezid, que não recebeu o depósito, jurou em falso, traz o sacrifício de Hashem. A Mishnah generalizou. My love, Zadonedim. Podemos dizer que o caso da Mishnah é mesmo que tem duas testemunhas que sabem que ele tem o depósito do outro e tem que ter o sacrifício de Hashem, a prova contra Rabba. Falmalo, Zdonatzmo. Não tem nenhuma prova. Podemos dizer que o caso da Mishnah é um caso que não tem testemunhas. Se tivesse testemunhas, talvez ele não traria o sacrifício. Tashmo, tentativa de prova. Aí os Tekitedim. Digamos, Reuven queria cobrar um empréstimo de Shimon e tinham dois pares de testemunhas que sabiam desse empréstimo. Um primeiro par jurou que não sabe de nada desse testemunho, jurou em falso. Depois o segundo par jurou a mesma coisa. Os dois pares têm que trazer os sacrifícios de Shvata e Edut. Juraram que não sabem o testemunho e juraram em falso. Porque fala a Mishnah, qualquer um dos dois pares poderia ter vindo testemunhar e causar que Shimon tenha que pagar. Juraram que não sabem, trazem o sacrifício. Fala como era Bishla Mashniat e Tchaev da Kafra Lari Katrishona. Dá para entender que o segundo par tem que trazer os sacrifícios? Por quê? O testemunho dependia deles. O primeiro par jurou que não sabe de nada. Então Reuven depende do segundo par para cobrar o dinheiro de Shimon. O segundo par jurou que não sabe de nada, jurou em falso, sim, sabia, trazendo sacrifícios. Ele deixou na mãe me raiva. A questão é por que o primeiro par traz os sacrifícios. Viramos a página. O testemunho não dependia deles. Quando eles juraram, Reuven podia cobrar de Shimon com o segundo par de testemunhas. Eles não causaram nenhum prejuízo a Reuven, porque eles têm que trazer o sacrifício de Shuvata e Dut, Korban no Leveure. Então, agora quer trazer uma prova contra Rabba daqui. O primeiro par jurou que não sabe desse testemunho. Juraram contra a possibilidade de Reuven cobrar de Shimon. Eles poderiam causar que Shimon tenha que pagar. Juraram que não sabem de nada. Fizeram um kfirat mamon. Foram contra Reuven, mesmo que Reuven poderia ter chamado o segundo par, mas o primeiro par nem foi contra ele, e trazendo sacrifícios, então Mará quer trazer uma prova daqui contra Rabba. O que se vê daqui? Que se o primeiro par jurou que não sabe desse testemunho, foi contra a cobrança. Reuven poderia ter usado o primeiro par para cobrar de Shimon o dinheiro. Eles juraram que não sabem de nada. É que Firat Mamon, com esse juramento, trazem os sacrifícios. Da mesma coisa aqui. Reuven está cobrando um depósito de Shimon. Shimon jurou que não recebeu o depósito. Tem duas testemunhas que sabem que Shimon tem que devolver. Mesmo assim, parece daqui que Shimon, jurando que não recebeu o depósito, tem que trazer o sacrifício. Porque ele fez que Firat Mamon. Ele foi contra a devolução com um juramento para Reuven. E Rabba disse que não. Uma vez que duas testemunhas que sabem da obrigação de Shimon de devolver, o juramento dele é irrelevante. Você vê daqui que não, aparentemente. A Maravina fala a Ravina que não tem prova. A Rabi Maiaskina, no caso dessa Mishnah, é um caso específico. Igual no Shaitash, Nia Bechat Kvirat Arishonah. Krovim Beneshotem. Beneshotem Gossessor. Fala a Ravina. A Mishnah está tendo um caso específico. Quando o primeiro par jurou que não sabem desse testemunho, o segundo par não podia testemunhar, porque eram parentes, eram cunhados. As esposas eram irmãs. E o primeiro par deveria vir testemunhar, porque o testemunho depende deles. São as únicas testemunhas que podem vir testemunhar. Eles juraram que não sabem de nada, trazendo sacrifícios. A novidade da Mishnah é... Mesmo se as esposas do segundo par estão prestes a falecer, Gossessot, agonizando, o primeiro par tem que trazer os sacrifícios. Mas nós poderíamos pensar diferente. Rov Gossessim Lemita. Podia pensar errado que o primeiro par tem um argumento? Eles poderiam dizer que o testemunho não dependia deles, porque essas esposas do segundo par estão prestes a falecer, e na maioria dos casos, a pessoa que está agonizando, ele acaba falecendo. Então, eu poderia pensar que eles têm esse argumento, que eles achavam que o testemunho não dependia deles, porque logo mais o segundo par vai deixar de ser parentes. E porque as esposas vão falecer, vão deixar de ser cunhados. Então, eu poderia pensar que o primeiro par não tem que ter o sacrifício. Poderíamos nos apoiar nessa avaliação que o segundo par vai poder testemunhar logo mais, depois que as esposas faleçam. Kamash Malan, isso fala a Mishnah aqui, não. Hashta miat haini no veloshkiv. Porque no momento que o primeiro par jurou que não sabe do testemunho, na prática, eles eram as únicas testemunhas válidas. Naquele momento, o segundo par eram parentes. Então, o primeiro par tem que fazer o sacrifício. Depois, as esposas do segundo par faleceram, eles deixaram de ser parentes. Eles deveriam vir testemunhar, também juraram que não sabem desse testemunho, juraram em falso, Shivuat Edu, trazem cada um o sacrifício. Então, não tem prova contra a Rabba dessa Mishnah, porque o primeiro par traz os sacrifícios, porque naquele momento do juramento, o testemunho dependia deles. Tashma, uma outra tentativa de prova. Bala bait ta'at arad ganav, bepikadu. Nirishba beudá. Digamos, Reuven depositou com Shimon um objeto, para que Shimon cuide. E Shimon depois jurou que esse objeto foi roubado. Ele era um shomer hinam, era um vigia não remunerado. Ele dizendo que o objeto foi roubado, não tem que pagar nada a Reuven. Depois ele confessou que ele jurou em falso. Ele tinha furtado o objeto. O Baal Edim, depois vieram testemunhas que sabiam que Shimon tinha furtado o objeto estava com ele o tempo todo. E matinou Baal Edim odá, mexerem querem mechon mechversa. Fala a Braita, que se primeiro Shimon confessou no tribunal que ele jurou em falso, ele furtou o objeto de Reuven, ele tem que devolver o objeto a Reuven, pagar a multa do Chomesh, 25% do valor do objeto, e trazer o sacrifício de Hashem, porque ele jurou em falso. E Mishebao Edimuda, se primeiro as testemunhas vieram acusar Shimon no tribunal, e só depois ele confessou, Mishebao Edimuda, Kefer Vehashem, ele é um ganav, ele é uma pessoa que furtou, o ganav paga o dobro, se o objeto valia 100, ele tem que pagar 200, e tem que dar o sacrifício de Hashem por causa do juramento. Então, o que se vê daqui? Shimon jurou que não tinha o objeto de Reuven e jurou em falso. Tinham duas testemunhas que sabiam disso. Mesmo assim, fala a Braita, quando Shimon confessa, tem que dar o sacrifício de Hashem. Isso não é como Rabba. O juramento de Shimon foi irrelevante. Não possibilitou que ele fique com o objeto, porque tem duas testemunhas contra ele. Na prova contra Rabba. Mas a Haname, que de Ravina, não tem nenhuma prova. Podemos dizer que essa Braita é explicada como Ravina explicou a Mishnah de antes. No momento que Shimon jurou que o objeto tinha sido furtado, as duas testemunhas eram parentes e não podiam testemunhar. Depois as esposas faleceram, eles vieram testemunhar contra Shimon. Então não tem uma prova daqui. As testemunhas não podiam testemunhar contra Shimon no momento do juramento dele, porque eles eram parentes. Amar Ravina de Ravashi, fala Ravina para baixo, está chamando outra prova. Hamurami mena shvada pikadon, shechavim az donam makot, vashgata asham bekesef shkalim. A preta, como a gente viu antes, diz que shvada pikadon tem leis mais graves do que shvada edut. Que se a pessoa jura em falso no depósito, bem mezid, ele é chicoteado no tribunal. Beshogue que traduz o sacrifício de Asham. Se a Breda diz que o sujeito é chicoteado no tribunal, é porque a pessoa ele foi testemunhado contra ele no tribunal por duas testemunhas. Por isso ele é castigado no tribunal. E sobre esse caso, fala a Breda que Beshogue ele traz o sacrifício de Asham. Isso não é como Rabba. Tem duas testemunhas que sabem que ele tem o depósito do outro. Amado era Mordecai bar Minad aí. Fala, Mordecai não tem prova dessa braita. De Amar leu Rav Kahana. Ana Tanina lá. Vahi Tanina lá. Como a gente viu antes, Rav Kahana foi quem transmitiu essa braita. A versão correta da braita não é como a Gomera acabou de dizer. A versão correta é Hatz Donav e Hatz Gata Hashab Bekesef Shkali. No caso do juramento do depósito, tanto se a pessoa jurou Bemezid ou Bechoguei, e traz o serviço de Hashab, a Mishnah não fez nenhuma menção, conforme essa versão de Rav Kahana, a versão correta, sobre as chicotadas. Então o caso não é que foi testemunhado contra ele, nada. Então não tem nenhuma prova contra Rav. Continua, Tashma. Uma outra prova contra Rav. Lo. Imamar Benazir Tamesh Ken Loke. Tomar Beshvata e Picadon Sheno Loke. A Breda que a gente viu antes também. A Breda pensou em fazer uma associação entre o caso do Nazir, que se impurificou em presença do falecido, com o caso do Tivata Picadon. Fala a Breda que não. O Nazir que se impurificou é chicoteado. A pessoa que jura sobre Shvada Picadon, jura em falso, não é chicoteado. Tem Ridami, qual é o caso? Idelei Kaedim, se não tem testemunhas contra a pessoa, a Maelo o quê? Porque o Nazir é chicoteado. A pessoa não é castigada no tribunal se não tem testemunhas contra ele. Ela pchita de Ikaedim. Tem que ser que tem testemunhas. Esse é o caso da Breita. Neketani, tomar Shvada Picadon, cheiro o quê? E o que a Breda diz? Sobre esse caso que tem testemunhas contra a pessoa que tem o depósito, a Breda diz que ele não é chicoteado por jurar em falso. Milka o Delolakia, Valkor Barmaiti. Então o que você vê da Breda? Ele não é chicoteado, mas sacrifício ele tem que trazer. Tiufta de Rabba, Tiufta, uma prova definitiva contra Rabba. Você vê dessa Breda que se tem testemunhas contra a pessoa, ele jura que não tem o depósito de fulano, traz o sacrifício. Na prática, ele jurou contra uma cobrança. Mesmo que tenha testemunhas contra ele, ele traz o sacrifício. Uma prova definitiva contra Rabba. A Bilhana Namar fala a Bilhana mais sobre isso. A Kofer Bimamon Shesh Alavedim Hayav. Como a gente viu agora, se tem testemunhas contra a pessoa, ele jurou mesmo assim que não tem o depósito de fulano, ele traz o sacrifício. Bestar Patu. Se Reuven tem, digamos, um documento que Shimon deve a ele R$100, e Shimon jurou que não deve, Shimon não traz o sacrifício de Hashem. Amarafaba Maitame de Rabi Yohan. Fala, qual é o motivo da opinião de Rabi Yohan? Por que a diferença se ele vem entender testemunhas ou um documento? Edima Vida de Maite. Shtaramanach. Fala, Papa. Se ele vem entender testemunhas que Shimon deve a ele R$100, as testemunhas podem morrer antes de virem testemunhar. Então, o juramento de Shimon não é irrelevante. É relevante. Ele jurou que não tem, não deve nada a Reuven. Pode ser que as testemunhas não vão conseguir testemunhar porque vão falecer antes. O juramento dele traz alguma vantagem para si e traz o sacrifício. Já no caso do documento, o documento não tem como morrer. Ele vem ter um documento que Shimon deve a ele o dinheiro. Shimon jurando que não deve, é um juramento irrelevante. Ele vai trazer o documento no tribunal e cobrar. Por isso, nesse caso, Shimon está isento do sacrifício. A Marlei, Ravuna Bedra do Shodrafa, fala o sábio para a Papa, está na minha vida de Mircas. Que diferença faz documento ou testemunhas? Assim como as testemunhas podem morrer antes de virem testemunhar, a pessoa pode perder o documento antes de trazer para o tribunal. Está no mesmo. Ele amar a Vuna Bereda de Yoshua, por isso fala a Vuna Bereda de Yoshua, uma outra explicação. Ele está vindo de Rabi Yohanan. O motivo final de Rabi Yohanan é Mishum de Ava Shtar Shibut Karkaot Karkaot Vem e Vim Korban Akfirat Shibut Karkaot. Fala a Vuna Bereda de Yoshua. No caso do documento é diferente. Reuven tem um documento que Shimon deve a ele X. Esse documento compromete os imóveis de Shimon, o devedor. Os imóveis dele são Nechassim e Shoabadim, agora eles são compromissados da dívida. Então, se ele vende um imóvel, ele pode cobrar desse que comprou. E a forma principal que o credor cobra uma dívida do devedor com um documento é cobrando de imóveis. E a regra é que se o sujeito jura que ele não deve um imóvel, ele não tem que trazer o sacrifício, mesmo que ele jure em falso. Essa é a opinião de Rabbi Yochanan, como a gente vê melhor na sequência. Essa é a lei final. Fala uma itma fanizel. Mas pia é de carca. Eu venho que é cobrar de Shimon um imóvel, e eu venho para duas testemunhas. Então aqui eles vêm testemunhar. Eles juram que não sabem de nada sobre isso. E estavam mentindo. Será que eles trazem o sacrifício de Shvata e Eduto? Ou não? Explique Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar discutiram cada mar hayaf, cada mar patur. Um diz que as testemunhas têm que trazer o sacrifício, outros dizem que não. Outro diz que não. Testemunha de Rabbi Yochanan e mar patur. Traga uma prova que Rabbi Yochanan foi aquele que disse que as testemunhas não trazem o sacrifício de Shvata e Eduto. Me demar Rabbi Yochanan que ofer bem a mão de Shalavedim hayaf, bestar patur. Vê que dragão é bem de Rabbi Yochua. Como a gente acabou de ver. Se Reuven cobra de Shimon uma dívida, e Reuven tem um documento que Shimon deve a ele, Shimon jura que não deve, Shimon não traz o sacrifício. Porque esse documento causa que os imóveis de Shimon são compromissados, e a forma normal de cobrar uma dívida é cobrando dos imóveis o devedor. E uma vez que Shimon jurou sobre o que ele não deve pagar com os imóveis dele, ele não traz nenhum sacrifício. Então, testei uma prova que Rabbi Yochanan que sustenta, que também no caso das testemunhas, que juraram que não sabem nada sobre esse julgamento, essa cobrança do imóvel de Shimon. E a mentira não traz um sacrifício. A pessoa que ele jura que não deve um imóvel, ou jura que não sabe o testemunho sobre a cobrança de um imóvel, não traz nenhum sacrifício de Shvata e Doutor Shvata Picadon. Essa é a opinião de Rabbi Yochanan, e Rabbi Elazar sustenta que sim traz um sacrifício, vamos ver melhor na sequência. Amar Rabbi Irmiá, Rabbi Aval. Disse Rabbi Irmiá para Rabbi Aval. Leima Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar, Beplukta de Rabbi Eliezer e Rabbanan Kamiflet. Deve ser que o debate de Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar que a gente acabou de ver é o mesmo do que uma discussão de Rabbi Eliezer com Chachamim na Braita, detalhe. A Gozer Sadeh Mechaveró Veshatva Nahar. Um ladrão roubou um imóvel de Reuven. Enquanto o ladrão estava dominando esse imóvel, o imóvel foi inundado por um rio. Digamos que o imóvel valia 100, agora vale 30. Reav le amid l'osadeh de Rabbi Eliezer. Fala Rabbi Eliezer, o ladrão tem que devolver a Reuven um imóvel que vale 100, como o valor do imóvel na hora do roubo. Vachamim omrim, omer o aresh agar lefanecha. Fala um sábios que não. Karka enani gzeret. O ladrão não roubou o imóvel não saiu da posse de Reuven. O imóvel não é roubado, fala Chachamim. Então o ladrão, ele fez como se tivesse roubado, mas não roubou. O imóvel não passou a pertencer a ele, nem estava na posse dele. Então o ladrão pode dizer, eu vê, o seu imóvel está na sua frente. Foi inundado, mas isso é seu. O imóvel nunca saiu da posse de Reuven. No caso que o ladrão rouba um objeto que vale 100, agora o objeto vale 30, o ladrão tem que devolver 100. O objeto foi roubado, entrou na posse do ladrão, de forma proibida, tem que devolver 100. Mas falando com Chachamim, o imóvel não é roubado, o imóvel está sempre na posse de Reuven. Agora o imóvel vale 30, o ladrão não deve nada. Vamrina de Mai Kamifig, e os sábios perguntaram qual é a raiz do debate entre Rabbi Eliezer e Chachamim. Se um imóvel é roubado ou não. Rabbi Eliezer Darish Ribui Humilti, Verabran Darish Eklado Prat. Isso é uma grande discussão, como a gente já viu anteriormente. O que acontece quando a Torá fala de forma genérica, abrangente, depois de forma específica e depois generalize outra vez? Será que temos que usar o método de Ribui, Miut e Ribui? Ou o método de Claro, Prato, o Claro? E vamos ver na sequência que cada método tem resultados diferentes. Rabeleze Darish Ribui e Miut. Rabeleze sucede que temos que usar o método de Ribui e Miut. Então o quê? A pessoa negou uma dívida. A Torá generalizou riba, qualquer dívida. Pepicador Bitsumetiat, Mie, depois a Torá especifica um depósito ou um empréstimo, limitando. Ou Mikola Xerishavá, depois a Torá generaliza outra vez. Ou se a pessoa jurou que não deve o que devia. Hazar Beribá, a Torá outra vez veio generalizar. Riba, um Mie, de Riba, Riba, Colma, Riba, Riba, Colmi. numa situação dessas, que vamos usar Ibu e Mil Tribu, e essa é o primeiro de La Beleza, né? Todas as possibilidades estão dentro desse conjunto do Pasuk, com exceção de uma coisa que é oposta ao que foi especificado. O Maimiet, Miet Taru, o que foi excluído são os documentos. O que foi especificado são coisas que têm algum valor por si só. E documentos não valem o seu valor. Um documento é um pedaço de papel. Esse é o valor físico do documento. O documento representa um valor, mas não vale o seu valor. Então, a pessoa jura que não deve documentos, não traz nenhum sacrifício. Verabarandar, chiclaro, prato. Os sábios discutem com a beleza que o método correto é o método de calo prato, clá. Vekiresba mito clá. Traz na beleza primeiro um clá. Bepicador, petsometeado, beguês, prato. Depois a especifica. Ou mikoroshiri shavá alav. Generaliza outra vez, razão becalá. Calo prato, clá. Qual o resultado desse método calo prato, clá? Iatadan elakena prato. Dentro do conjunto, o que foi. Isso é incluso o que foi especificado. E coisas parecidas. Coisas diferentes, não. Assim como o que foi especificado, são coisas móveis e que valem o seu valor. Qualquer outra cobrança de algo móvel que vale o seu valor, isso é incluso, tem as mesmas leis. Excluímos imóveis, não são coisas móveis. E a tua vadim shokshule karkal, excluímos escravos, que a Torá associa a lei dos escravos com a lei dos imóveis. E a tua shtarot shavu bishemital telim, engufar mamon, excluímos também documentos, mesmo que são móveis, mas não valem o seu valor. O documento vale o valor do papel, representa um valor, mas não vale o seu valor. Então, conforme Rahamim, excluímos também imóveis. Ou seja, quando o ladrão rouba um imóvel, isso não funciona. O imóvel não está roubado. O imóvel continua na posse do dono original. E Gerabeles discute, diz que imóvel é sim roubado. O que não é roubado são documentos. Então, manda me rev que era beleza, manda para tal que era banana. Sugere aqui a Bíblia para Rabi Aval. Que Rabi Elazar, de antes que a gente viu, que se houver cobra de Shimon, um imóvel, e chama duas semelhanças, as semelhanças juram que não sabem de nada. Conforme a Beazar, as semelhanças têm que trazer um sacrifício. Deve ser que a Beazar vai comer a Beleza, que disse que não faz diferença se a pessoa roubou um imóvel ou algo móvel. O roubo existe. Então, assim também no caso de Shvata e Edu, não faz diferença se as testemunhas juram que não sabem do testemunho de cobrança de algo móvel ou imóvel, dá no mesmo. Juraram em falso, trazem um sacrifício. E a Beazar vai como Rahamim, que imóveis têm algumas leis diferentes de imóveis. O imóvel não é roubado, objetos móveis sim. Então assim também fala Rabi Yochanan, que no caso de um julgamento, uma cobrança de imóveis, as testemunhas juram que não sabem de nada, não trazem o sacrifício de Shvuat Ha'ed. Mas Beilo, Forbebal, que não. Não precisamos dizer que é o mesmo debate de Rabi Yochanan e Rabi Elazar, o mesmo debate de Rabi Elazar e Rahamim, seria uma redundância. Mas de Bechaev, que Rabi Elazar, aquele que diz que as testemunhas trazem o sacrifício, vão como Rabi Eliezer, com certeza, que não faz diferença se o julgamento é sobre imóveis ou móveis, dá no mesmo. O Mandepatar, Amar Lachbea, filho do Rabi Eliezer, mude. Já Rabi Yochanan que diz que essas semanas não trazem o sacrifício de Shvuat Ta'idut. Rabi Yochanan pode dizer que mesmo Rabi Eliezer concorda com ele aqui. Rabi Eliezer diz que um imóvel é roubado, mas nesse caso do juramento das testemunhas é diferente. Porque Drachman Amar Mikol Velo Akol, porque se vê do passo que a Torá limita as situações que as testemunhas trazem o sacrifício de Shvuat Ha'ed Miko. O que está mencionado são coisas móveis. O que foi excluído, fala Rabi Yochanan, são imóveis. Então, conforme Rabi Yochanan, também Rabi Eliezer concorda com isso, que no caso de Shvuat Ha'ed faz sim diferença se a cobrança do julgamento é de um imóvel ou de algum móvel. Amarapá Mishmederava Matniti Namedeika. Fala o sábio que se vê da Mishnah como Rabi Yochanan. De que tani ganafte churi, viu o melo ganafte, mas biachani, vamara, amen, chayav. A pessoa é cobrada de ter roubado um boi, ele jura que não roubou, traz o sacrifício de achar, porque jurou em falso. Velo ganafte tavdi lo katani. A Mishnah não menciona um caso que a pessoa foi cobrada de ter roubado um escravo. Por que não? Maitama, lá Mishnah deve dit kashle karkaot, vem me vim corbando que era tibut karkaot, deve ser, como Rabi Yochanan disse. Os escravos têm as mesmas leis do que imóveis. Então, assim como se a pessoa cobra um imóvel, o sujeito jura que não deve esse imóvel, não traz o sacrifício, assim também se é cobrado dele um escravo, ele jura em falso que não deve esse escravo, não traz o sacrifício, vai como Rabi Ohana, conforme Rabi Elazar, tem assim que traz o sacrifício. Amara Fati me esmederava em uma ceifa, falou, sabe que não? Olha só a sequência da Mishnah. Zé, aquela que ela mexeu mal piat smo chayab, mexeu mal piat smo patur. A Mishnah no final fala outra vez essa mesma regra que a gente viu no show passado. Que se a pessoa jurou que não deve uma dívida e jurou em falso, traz o sacrifício. Se jurou que não deve uma multa, não traz o sacrifício. Zé, aquela é a tua imã. Que a Mishnah veio incluir com isso? Já sabemos disso. Toda a Mishnah se trata disso. Então fala, deve ser que a Mishnah veio dar essa dica ao caso, que é cobrado de fulano um escravo, e ele jura que não deve esse escravo, tem que ter o sacrifício sim, isso que foi incluído no final da Mishnah. Então da Mishnah não tem prova para nenhum dos lados. A lei final aparentemente é como Rabi Yohanan, que se ele houver cobra de Shimon um imóvel ou um escravo, o Shimon jura que não deve, jurou em falso, não traz o sacrifício. Também se as testemunhas juram que não sabem nada sobre esse julgamento da cobrança de um imóvel ou de um escravo, juraram em falso, mas não trazem o sacrifício de Shvuat aí. Isso fala aqui, agora paramos aqui por hoje, hein? Não percam amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto, vamos concluir esse capítulo, Bezat Hashem, começar um novo capítulo, Shvuat Dayanim, situações de juramentos obrigatórios no tribunal. Com muito mais novidades. Amém, meus amores, amém, amém.